Para muitas pessoas, quando se fala dessa ameaça de guerra entre Rússia e Ucrânia e toda a conjuntura diplomática que está sendo movimentada, com, é claro, consequências para ações e retaliações de países como Estados Unidos, França, Inglaterra, alianças ou não com a China, nós pensamos, ah, isso está longe demais e não me afeta. Claro que afeta. Claro que a gente não viveu, a geração que está aqui, duas guerras mundiais para poder entender que um conflito de proporção internacional afeta o mundo. Mas como entender se isso é uma realidade ou não? Se teremos uma guerra ou isso é um palco? Nailor Marx está aqui comigo, ele é palestrante, professor, escritor. E de vez em quando passa por aqui. Nailor, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes. Obrigado mais uma vez.
Meu caro, a gente lembra aí aos nossos ouvintes que pode também acompanhar essa conversa com o Nailor no facebook.com/radiocbnmaringá, twitter.com/cbnmaringá e na nossa plataforma do YouTube. Você está acompanhando a guerra, claro. A possibilidade de, né?
Sim.
E aí?
Sabe, Gilson, queria dizer para as pessoas uma coisa que acho que pouca gente sabe sobre mim. Eu me formei em Direito para ser diplomata. A orientação do meu estudo era a diplomacia. Então, esse assunto sempre me interessa. Geopolítica, política internacional, é um assunto que me interessa. Então, eu acompanho com um prazer muito grande. Eu não estou aqui para ocupar o espaço do comentário político, do Reginaldo, não é essa a ideia. A ideia simplesmente é como um cidadão interessado nesse assunto. Fiquei muito feliz com o convite para poder expressar. Eu tenho feito comentário nas redes sobre isso. Na verdade, o que a gente tem é um grande palco. A internet transformou o mundo num grande palco. E essas guerras, elas sempre aconteceram. Sempre aconteceram. Hoje a gente sabe que uma das regras da política internacional é proibir as guerras de conquista. Elas são proibidas internacionalmente. No entanto, existem muitas formas de você conquistar alguém. E economicamente, hoje, é a forma mais possível de fazer. E guerra é um grande negócio. Só que esta não é uma guerra. Tanto é verdade que se a gente olhar o que a Rússia está fazendo e o que os Estados Unidos estão dizendo e a Europa, você vê que a única pessoa no meio do caminho sensata é o presidente da Ucrânia, o Zelensky, que na verdade era um ator, era um comediante. Talvez as pessoas não saibam disso, mas o presidente atual da Ucrânia, ele era um comediante. Você imagina se pegar o Didi aqui fazendo um programa na televisão de grande sucesso. E lá nesse programa, ele era um professor que virou presidente da Ucrânia porque alguém divulgou um vídeo dele fazendo um comentário. E o programa tinha muito sucesso. Então, na verdade, ele era um professor ator que fazia papel de presidente. E por conta disso, ele foi eleito sem querer. Presidente mesmo, quer dizer, quase que uma comédia já de final marcado. E ele virou o presidente. Mas note que de todos os palhaços envolvidos nesse circo, o único de bom senso é ele.
É o palhaço.
Ele tá dizendo, vai ter guerra. Não vai ter guerra. Porque ele sabe, na verdade, que não vai ter. E por que ele sabe que não vai ter? Porque o mundo não tem condição hoje de ter uma guerra de proporção nuclear. O que você vai fazer? Você vai soltar uma bomba atômica? O que você vai fazer? Que destrói o mundo inteiro e todo mundo perde? Todo mundo sabe disso. O que acontece é que, de vez em quando, a Terra precisa de um rearranjo econômico. E o rearranjo aí é quem vai controlar a Europa. Quem que vai fornecer economicamente, quem vai ser o parceiro econômico principal da Europa? É a China, é a Rússia ou são os Estados Unidos? Todo mundo tem interesse. Então, o que eles estão fazendo é rearranjando o tabuleiro. E agora, claro, quando você faz testes militares, a Rússia está com mais de 100 mil homens. A Ucrânia tem o segundo maior exército da Europa, depois da Rússia, é a Ucrânia. Quando você, os americanos, não precisam nem dizer, que são a maior potência. Quando você faz testes de arma, essa bala custa. Armar esse soldado custa. Alguém está vendendo isso. Não é verdade? Então, nós precisamos entender que atrás disso, o que tem mesmo é a economia. Então, se tem alguém preocupado com esta guerra, o próprio presidente Bolsonaro foi tirar uma casquinha lá e soltou nas redes sociais uma coisa absolutamente fake, dizendo que ele havia impedido a Terceira Guerra Mundial. Quer dizer, é absolutamente risível. Quando ele disse isso, ele sequer tinha pisado em solo russo. Só para você ver mesmo como é um teatro.
Agora, tem uma coisa legal nisso, porque assim, a gente pensa que o mercado, a lei de mercado, é uma lei de competitividade onde existe uma demanda, que efetivamente constrói o mais eficiente conforme ele atende essa demanda. E a gente esquece, às vezes, não sei se você concorda comigo, você que é o cara que estudou para diplomacia, eu sou um historiador que me interessa, às vezes, por geopolítica. Mas a ideia fundamental é que você tem uma Rússia que, depois da União Soviética, entrou numa espiral de decadência, né? E de pouca influência na Europa e no mundo. E viu, viu os chineses crescerem, né? Viu os chineses crescerem. E tem aquele coreano do norte, que já, aquele, né? Coreano do norte lá, que fica soltando umas bombas lá, de vez em quando. Tal, pra... Quer dizer, a gente tem alguns caras com revólver na mão, e de vez em quando eles veem que a coisa não está indo muito bem pro lado deles, eles resolvem atirar, né? E aí você vai querer esse espetáculo, de certa forma. E a gente, durante a Guerra Fria, eu tenho uma certa idade, você também, sim, a gente viveu a Guerra Fria, a gente vivia sempre com medo, né, dessa ameaça nuclear e tal. É, será que a gente está vivendo agora, né, aquilo que muitos autores analisaram no pós-Guerra Fria? Antigamente você tinha medo que os soviéticos e os americanos lançassem uma bomba no outro e começasse uma guerra nuclear que não sobrasse para ninguém. Agora essas bombas estão espalhadas por tudo quanto é canto e a gente está com medo de todo mundo, afinal qualquer um pode apertar esse botão. Quer dizer, é um mundo que ainda vive com medo? A gente ainda tem esse palco, esse teatro de guerra?
Ô Gilson, o medo é uma indústria. O medo é uma indústria. O que a pandemia fez? A pandemia ela é a prova mais visível do que a indústria do medo é capaz de fazer. O que a gente sabe efetivamente desta pandemia? Praticamente nada. O que a gente sabe é que muitos laboratórios, né, enriqueceram com isso, muita gente enriqueceu, muita gente da indústria farmacêutica enriqueceu, falando verdade ou falando mentira, todo mundo falando que tinha, todo mundo tem um cientista que é o seu protetor. Na guerra acontece a mesma coisa. Vamos pensar que aquilo que a gente viu, está vendo lá na Ucrânia e na Rússia, é, na verdade, uma série de políticos decadentes, porque o Putin já está com a prazo de validade dele vencido. Quem colocou o Putin no poder, para quem tem um pouco mais de idade, foi Boris Yeltsin. O bêbado Boris Yeltsin colocou o Putin no poder. Na verdade, o Putin se agarrou naquilo, saudosista de um poder que essa União Soviética já teve um dia e que não tem mais. Na verdade, a gente fala Rússia, mas é Federação Rússia, porque tem muitas pequenas... A Rússia não é formada apenas pela Rússia. Uhum. A Rússia é uma federação que tem pequenos países-ecos que vivem ali à sombra da União Soviética. Por isso que quando eles foram proibidos de participar dos jogos por doping, né, e agora a gente viu aí as Olimpíadas, os Jogos de Inverno, eles não podem participar com a bandeira russa. Mas eles participam com a Federação Russa. Quer dizer, é uma engana que eu gosto. É uma engana que eu gosto. Aí os americanos fizeram boicote aos jogos, boicote diplomático, mas os atletas foram. Quando a gente tinha a guerra aqui do falecido Chaves, que era outro palhaço desse jogo, qual é o grande produto de exportação da Venezuela, que já foi um país extremamente importante? É o petróleo. Uhum. Ele xingava os americanos, mas quem era o maior comprador do petróleo venezuelano? Eram os Estados Unidos. Então, quer dizer, nós estamos brigando na imprensa, nós estamos brigando na internet, mas por baixo, negócio é negócio, né? Brigar na imprensa é brigar na imprensa, né? Nada de por quê. Porque a Venezuela precisa exportar esse petróleo, porque é o que mantém ela viva, e os americanos precisam do petróleo que vem da Venezuela. O que está acontecendo agora? Quem fornece gás para a Europa
é a Rússia.
É a Rússia, né? Vem lá da Península do Imau, vem esse gás. Mas a questão é a seguinte, o grande gás, e olha só uma coisa que as pessoas talvez não saibam, a China também é um parceiro comercial da Rússia, mas só 7% do gás que a Rússia exporta vai para a China. 7%. Os outros 93% vão para a Europa. Como é que você vai fazer uma guerra? Exatamente. Se a Europa está dizendo não. O que o primeiro-ministro alemão, recém-empossado, aí o Scholz, fez? Ele correu lá e falou, ó, se acontecer qualquer coisa aqui, vão deixar o gás fora da parada. Na verdade, vão deixar o gás fora. A França fez a mesma coisa.
Ninguém fecha a válvula do gás, né? Pelo favor.
Exatamente. Deixa, ó, o gás não tem nada a ver com isso. Certo? Não tem nada a ver com isso. Então a gente está entendendo que, na verdade, é um grande teatrão. Agora, o Putin. Prazo de validade vencido. Boris Johnson, primeiro-ministro da Inglaterra, está metido até as tampas,
porque deu
um monte de festinha.
Escândalos e tal, festinha.
Deu festinha. Lá durante a pandemia, que ele proibiu, ele deu lockdown e deu festinha. O que, os caras queriam? Lá não é o Brasil. Né? Lá os caras pedem que o cara renuncie, renuncia mesmo. O sistema é um parlamentarismo que funciona. Ele sabia que ele estava enrolado. Então, para eu desviar a atenção, o que eu faço? Eu arrumo uma guerra com alguém. Não é verdade? Uhum. Então ele foi lá, deu de dedo, falou. Joe Biden, o presidente americano, ele é um risível, ele é um gagá, um velho gagá, entende? Ele entrou com uma popularidade baixa e a popularidade dele hoje está na metade do que já era. O que ele precisa?
Sabe uma coisa que você colocou? As pessoas... Uma coisa que você colocou, que era, só porque assim, dá vontade de às vezes dar um pitaco no meio da conversa, que você fala umas coisas que dá dando coceira, né? Aí é o seguinte, o Putin, por exemplo, ele vem lá da KGB, lá na União Soviética e tal. Essas figuras que a gente fala assim, agora nós nos livramos deles, né? Eles voltam, cara. Eles voltam. E a forma deles voltarem é quase sempre com esse autoritarismo. Aí uma pergunta para você desdobrar exatamente nesse caminho que você estava tomando aí, né? Quando é que a gente vai aprender a não resumir toda uma história num só espetáculo? Quando Sim. é que a gente vai parar de se iludir que aquele que grita tanto não tem argumento? Esses caras que falam tanto de guerra, que eu vou fazer acontecer e tá manunando, manda desligar o gás, né? Porque numa guerra, de fato, você corta petróleo, você corta suprimento. A guerra é guerra, meu filho, vale tudo. Às vezes até mais do que devia. Quando é que a gente vai aprender isso, hein?
Eu acho que a gente não vai. A gente vai aprender, sabe, de um jeito muito simples. Aprender mesmo, na prática, nunca vai acontecer. Porque desde a história do começo da história da humanidade, é assim. A gente cria alguma legislação. O que a gente precisa aprender, as pessoas comuns, né, as pessoas andam por aí dizendo a expressão cidadão comum, me irrita profundamente, porque todo mundo é cidadão, não existe cidadão de primeira nem de segunda classe, cidadão é cidadão. Né? As pessoas comuns, as pessoas que estão fora deste processo, nós já conversamos outro dia sobre o idiota, o indivíduo que não se interessa pelas coisas do Estado, né? Então vamos pensar no idiota, no termo do cara que não se interessa pelas coisas do Estado. O que acontece com esse cara? Esse cara precisa entender uma coisa, o que nós estamos vendo hoje na internet, no mundo todo, nesse palco, é uma fotografia. E a vida, ela é um filme. Preocupe-se com filme e esqueça a fotografia. Só que as pessoas, elas dão mais importância à fotografia do que a fotografia tem. Porque esses caras vão passar. Esses caras vão passar. Como tudo na vida passa, esses caras também vão passar. Só que agora o que acontece? As pessoas querem saber quem é que pode mais. Não tem quem pode mais, porque dinheiro não tem nação. Por isso que não corta o gás. A Bolívia, quando Evo Morales aqui resolveu ser o palhaço da vez, o que aconteceu? A Bolívia fornece gás para o Brasil. Esse gás vem por gasoduto. Aí o cara falou, não, a Bolívia vai cortar o gás brasileiro. E vai fazer o que com esse gás? Se a Bolívia precisa desse gás? O Brasil é o grande consumidor. Né? 80% do gás vem para o Brasil. Um pouquinho vai para a Argentina, não é verdade? Para alguns países ali, mas o grosso vem para o Brasil, que é o grande país industrializado da América do Sul. Você não vai vender para o Brasil, você vai fazer o quê? Você vai liquefazer esse gás, meter num navio e atravessar todo o Pacífico para ele chegar lá 30 vezes mais caro que o gás russo que vem de gasoduto. Entende? Se as pessoas pararem um pouco para pensar e olharem o filme inteiro, elas vão ver que não tem muito. Quer dizer, nós brigamos, eu falo que vou tirar a Petrobras, eu faço uma coisa maluca aqui, o Lula cede uma coisa lá, também entra no espetáculo e ganha um capital político, mas na prática aconteceu o quê? Nada. Não tem nada para acontecer, tanto que venceu o prazo do Morales que eles fizeram com ele. Correram com ele, entende? Os problemas da Bolívia acabaram? Não, não acabaram. Né? Os problemas não acabaram. É o problema da Itaipu aqui com o Paraguai. A questão é, a matriz energética está mudando. O que a Europa tinha que tirar de lição dessa história inteira? Tem que mudar a matriz energética deles. Não é verdade? Tem como. E os americanos querem fazer essa opção. Os americanos querem ser opção. Os americanos estão fazendo o quê? Eles estão liquefazendo o gás de xisto deles. Eles querem ser essa opção. Ó, para de comprar da Rússia, compra de mim.
Exatamente.
Na verdade, eu quero fazer. O Qatar pode ceder gás para eles. O Qatar tem uma fundo. A Algéria tem uma produção de gás muito grande. Tem outras opções. O que os americanos querem? Compre dos países que são aliados a mim. Na verdade? Agora, a Ucrânia sempre foi um país confuso. A Ucrânia não é um país unido como... Sempre foi. Como a Europa não é, a China não é. Tudo é uma ficção. Né? A gente olha o leste, todo mundo fala assim, ah, mas o leste da Ucrânia é pró-Rússia. Mas o leste da Ucrânia é a menor parte. 15%, 17% da população ucraniana é russa. O resto é ucraniano mesmo. E esses ucranianos mesmo são pró-Europa. Então o que acontece? Ah, eu não quero que ela entre para a OTAN. Por que ela não quer? Porque embaixo da Ucrânia, ali no Mar do Norte, está a Crimeia, que a Rússia já ocupou. Só que antes, as pessoas não sabem, que ali fica a frota naval do Mar do Norte da Rússia, fica ali na Crimeia. Eles já meio que tomaram aquilo ali, porque ali já era uma espécie de aluguel, já estava locado para a Rússia. A Crimeia já estava locada para a Rússia, porque toda a frota naval do Mar do Norte da Rússia fica ali. Então aquilo ali já era. Então eles ocuparam a Crimeia. Eles já ocupavam de aluguel. Eles ocuparam a Crimeia, mas pagam aluguel para a Ucrânia. Ah, Belarus. Belarus, o que acontece? Belarus sempre foi, ou a Bielorrússia, sempre está assim. Então veja que a Ucrânia está no meio das duas coisas. Uhum. Onde está o exército russo? Está em Belarus. Por quê? Porque o governo é pró-Rússia. Então o que eles estão discutindo ali é quem apoia quem nessa altura do campeonato. Agora, a Bielorrússia apoia por quê? Porque ela também tem interesses econômicos nisso. Todo mundo tem. Porque no fundo, uhum. no fundo, o que interessa é isso aqui. Ah, eu quero, eu trabalho com aquilo que eu amo. Trabalho com aquilo que eu amo, mas preciso de dinheiro para pagar as contas.
Cê sabe o que você está falando para encerrar? Todo meu tempo esgotado, é para encerrar. Isso parece aquela briga de dois caras que começam a bater boca num bar, mas ninguém tem coragem de dar o primeiro tapa, o primeiro soco. Aí um fica assim, isso. Me segura, senão eu bato nele, entendeu?
Isso mesmo.
E aí nós vamos vendo um espetáculo, né, de uma briga que nunca acontece, mas que chama bastante atenção. Né?
Então acho que as pessoas precisam, para encerrar isso aqui, olhem mais o filme e menos a fotografia. Se as pessoas fizerem isso, olharem mais o filme, para tudo na vida, e menos a fotografia, eu tenho certeza que elas vão ser mais felizes e vão parar de se preocupar com besteira. E vão parar de ser massa de manobra desses palhaços que estão fazendo toda essa jogada aí.
Agora do palhaço, vou pegar esse do palhaço que eu achei fantástico. Você falou, o presidente, né, da Ucrânia é um humorista. Você falou que ele é um palhaço. Mas de toda essa palhaçada, ele é o mais lúcido, né?
Aí você... Ele é o mais lúcido mesmo. De todo mundo que está aí, ele é o mais lúcido.
Você imagina,
até porque a Ucrânia não é um país eco, como as pessoas pensam. O segundo maior exército lá está lá. Não vai ter guerra nenhuma, ele sabe que não vai ter. Na verdade, ninguém se interessa por isso. Agora, se eu faço um exercício militar, a indústria militar tem que vender. Não é verdade? Porque eles estão dando tiro, soltando bomba, fazendo exercício militar. Essa bala, ela tem que repor essa bala. Agora, com que bala você faz exercício militar? As pessoas não sabem por aí. Porque os americanos sempre falam com bala velha. Eles têm que ir... A bala vence. Né? Bala, como tudo na vida, vence. É um produto do mercado. Então, você tem que fazer exercício militar com aquela bala velha para poder comprar uma bala nova. Né? Agora, vamos lembrar uma última coisa. O presidente americano é democrata. Os democratas são tradicionalmente contra a guerra. Né? E os republicanos são tradicionalmente favoráveis à guerra. Quando isso começou? Começou lá quando os Estados Unidos fizeram a independência. Quando eles fizeram a independência, todo mundo era amigo. Né? George Washington, Thomas Jefferson, o John Benjamin Adams, todo mundo era amigo, não é verdade? Uhum. Acontece o seguinte, assim que eles ficaram, que a independência foi feita, eles já começaram a brigar. E aí cria o que a gente conhece hoje por democratas e republicanos. Um totalmente pró-guerra e outro totalmente mais pacífico. Cada um tem alguém que o apoia financeiramente. É assim.
Meu caro Nelor, obrigado por essa conversa. Falamos mais por aí, numa próxima oportunidade. Grande abraço.
Presidente, estou aí. Abraço.
Falou. Conversei com o Nelor Marques. Nelor é escritor, professor e é também palestrante. Falamos um pouco sobre essa guerra e não guerra entre Ucrânia e Rússia, que envolve todo mundo. Discutimos o dia inteiro. Temos medo que aconteça, mas pode ser um palco. E o que eu achei legal do que o Nelor falou, né? Lembrando que o presidente da Ucrânia, ele é humorista. Um palhaço ciente e consciente no meio de tanta palhaçada.